No episódio de hoje tem a Regulated Liability Network no Reino Unido, a Opschain da EY, a Aptus Ascend e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
No primeiro drop de hoje, a gente cobre uma nota sobre o lançamento do programa chamado Regulated Liability Network no Reino Unido. Esse é um esforço coordenado, né, das entidades reguladas aqui. Eles citam no anúncio participação do Barclays, do Citibank, HSBC, Lloyds Banking Group, Mastercard, NatWest, Nationwide Santander, Standard Chartered, Virgin Money e Visa, e o apoio das consultorias Linklaters, EY e das fornecedoras de tecnologia R3 Quant, DXC e Coadjut. É uma barca de gente envolvida aqui. A ideia nessa fase de experimentação é fazer alguns casos de uso utilizando essa rede regulada, né? O Regulated Liability Network, ele tem esse nome porque basicamente vai se tratar de depósitos tokenizados, de casos de uso, né? Usando depósitos tokenizados. Depósitos na contabilidade são passivos, né, que as entidades financeiras têm com os seus clientes, né? E aí esse é o formato de dinheiro que vai circular nessa rede. Nessa fase de experimentação, eles estão olhando para casos de uso de DVP, Delivery versus Payment, né? Ou melhor ainda, né? Entrega com pagamento para produtos físicos, para redução de fraude em sites de compra online, processos de compra de casa, do ponto de vista de mitigação de fraude para as chamadas mortgages, né, nos créditos imobiliários, e também liquidação de títulos digitais, conectando o dinheiro digital com os ativos digitais. E aí imagino que deva haver aí um grau de tokenização numa dessas pontas, tokenização de ativos, para que isso possa ser realizado. Essa fase, segundo o anúncio, vai correr ao longo do verão aqui do hemisfério norte desse ano, cobrindo essas áreas e olhando para os benefícios para os negócios, para os clientes também, olhando todas essas capacidades que as redes de blockchain permitem. Vai alinhado com o projeto Rosalind, que é um projeto entre o Banco da Inglaterra e o BIS, o Bank for International Settlements, olhando para o programa do Digital Pound aqui no Reino Unido, que é uma das frentes de inovação do Banco da Inglaterra. Vai olhar para questões de viabilidade técnica, então várias provas de conceito com diferentes tecnologias dentro do sandbox regulatório, olhando para os requisitos funcionais e não funcionais dessa infraestrutura, inclusive com simulação de conexões, transações, queda de infraestrutura e coisa do tipo, né? E olhando também para questões do framework legal e regulatório, olhando para que tipo de arcabouço vai ser requerido para que essa rede funcione, né? Olhando mais para os benefícios de longo prazo, eles estão olhando, né, para ser uma infraestrutura de liquidação global baseada em entidades reguladas, emissoras desses instrumentos, uma rede que permita tokenização do dinheiro e programabilidade do dinheiro e que seja interoperável entre diferentes participantes regulatórios, né, aspectos mais amplos como moeda soberana, mantendo, né, a validade do pound aqui no Reino Unido como meio de troca, unidade de, unidade de conta e armazenamento de valor, né, para casos de uso desde os mais restritos até os mais amplos, olhando o crescimento dessas funcionalidades, né, incorporando outros parâmetros regulatórios, outras moedas, eventualmente, né? E também alavancando o uso do ISO 20022 para mensageria, carregando todas essas informações. É uma notícia bacana, porém, a gente ainda não tem muito detalhe do ponto de vista de como isso vai ser executado, em cima de quais infraestruturas tecnológicas, mas a gente sabe que dinheiro programável é um dos casos de uso mais óbvios, né, para blockchains, e eu de verdade espero que eles não encarem isso como uma oportunidade de consolidar a proposta do Banco da Inglaterra com infraestrutura, porque é muito centralizada, essa é uma rede que tem um potencial de descentralização bastante razoável. Essa semana aqui em Londres a gente teve a realização do Summit de Blockchain, o encontro de blockchain anual da EY, a Ernst Young, e é uma operação de blockchain liderada pelo Paul Brody, que já esteve aqui para o seu Block Talks, e também com a visita da Tamila Talarico, que também já esteve aqui no Block Talks e que toca a parte de blockchain da EY no Brasil. Todos aí, friends of the show, né? Amigos aqui do Block Talks, do Block Drops. Nesse evento, a EY anunciou o lançamento de uma plataforma, uma SaaS, uma plataforma de serviços baseada em blockchain, baseada nas implementações de blockchain que a própria EY já fez, né? Nightfall, Starlight e Starfall, que são componentes, até com componentes de privacidade. A plataforma se chama OpsChain Contract Manager, que é uma maneira de fazer o gerenciamento de contratos de serviços e compras, né, utilizando a infraestrutura de blockchain construída em cima da Polygon, que é uma sidechain da Ethereum, né, uma blockchain de segunda camada da Ethereum. De todas as empresas, né, que a gente chama de Big Four, aí, que inclui ainda Deloitte, KPMG e PricewaterhouseCoopers, a EY é a principal delas, que vem trabalhando mais proximamente com blockchain em várias indústrias, com várias tecnologias, mas foca primordialmente em Ethereum e no ecossistema Ethereum, e já vem anunciando fases desse programa aí, já tem alguns bons anos, e recentemente anunciou, né, nos últimos anos anunciou o Tax Grid, que é uma plataforma para reconciliação de impostos para multinacionais feita em cima da Polygon. Tem o próprio OpsChain, que é uma ferramenta de gestão de supply chain utilizando Nightfall, e agora lança esse módulo, né, de Contract Manager para as empresas de grande porte poderem usar isso e transformar os seus contratos de serviço em contratos, né, inteligentes nos smart contracts, e aumentando aí a programabilidade, né, dessa questão. Um ponto levantado aqui pelo Paul Brody na matéria que está aí na descrição do episódio é a questão de privacidade, né? Como a gente sabe, as blockchains não têm tanta capacidade, especialmente as blockchains públicas, não têm capacidade de oferecer uma privacidade programável, né? É difícil você conseguir ocultar dados que estão na blockchain, uma vez que eles estão na blockchain, eles são imutáveis, públicos e imutáveis. Isso não é bom para a maioria dos negócios. Os negócios têm dados públicos e também têm dados que precisam ser protegidos. De acordo com Paul Brody, a geração das blockchains privadas, por assim dizer, né, não oferecem privacidade, porque os participantes das blockchains privadas podem ver todos os dados que estão circulando ali, e isso obviamente não é bom para os negócios, né? E aí, nessa linha, foi que a EY desenvolveu esse kit, né, o Nightfall, enquanto uma sidechain aí inspirada na Polygon, e o Starlight, que é um compilador voltado para trazer privacidade baseada em zero knowledge, né, em provas de conhecimento zero, para utilização de modo enterprise, né? Então é uma tendência, vocês sabem, não é segredo para ninguém. Vai aqui o disclaimer, né? Eu trabalho num protocolo chamado Midnight, que também olha para ZK, né, para zero knowledge, enquanto a utilização de privacidade no âmbito das blockchains. O que eu achei mais bacana desse lançamento, né, sem falar que, pô, blockchain voltado para negócio, com programabilidade, etc., é o fato disso estar construído de maneira programável, né, de você ser um negócio, né, empresa, poder escrever as regras de negócio num contrato, esse contrato rodar na blockchain e trazer questões de comum acordo entre as partes, né, que estão aí subscrevendo, né, assinando aquele contrato e facilitando assim a operacionalização para esse tipo de finalidade, né, no mundo corporativo, que é muito comum a quantidade de reconciliações que são feitas para gerenciar contratos de serviço entre empresas e fornecedores. É uma loucura e, obviamente, a blockchain vem para dar uma neutralizada nisso, diminuir esse tipo de conflito e com toda a automação, né, que corresponde, usando de privacidade, talvez fique cada vez mais fácil das empresas adotarem aí soluções de gestão de contrato baseada em smart contract e, de repente, utilizando blockchains públicas, podem até trabalhar no nível, né, da liquidação do fluxo de pagamento utilizando a própria blockchain. No começo dessa onda de moedas digitais dos bancos centrais, tem um evento muito particular que foi um projeto do Facebook, agora, né, a Meta, lá no começo de 2020, mais ou menos, chamava Libra. Libra era a ideia de ter uma moeda global baseada numa bolsa de moedas, das principais moedas internacionais. E dentro do Libra, que depois também passou a se chamar Diem, tinha um projeto chamado Novi, que era a wallet com a qual as pessoas iam interagir, né, com essa moeda. Depois de muita pressão regulatória, o Facebook se viu numa situação meio intransponível e acabou enterrando o projeto, encerrando o projeto. E a tecnologia que eles desenvolveram foi comprada e deu origem a algumas blockchains, entre elas a Aptos, né, que é desenvolvida pelo Aptos Labs, que foi fundado pelo CTO da Novi, o Avery Ching, e pelo Head de Estratégia da Novi, o Mo Sheikh, e hoje é uma das blockchains, né, de quarta geração aí que estão crescendo cada vez mais. Essa semana eles anunciaram um projeto em parceria com a Microsoft, com a firma de investimento Brevan Howard, com a SK Telecom, para construir uma plataforma institucional chamada Aptos Ascend, que está pensada para ser uma plataforma de gestão, né, de ativos, de asset management, voltada para instituições financeiras. Então vai ser construída em cima da blockchain, né, Aptos, usando serviços da Microsoft Azure, que é o serviço de rede da Microsoft, e vão usar também os serviços do OpenAI, né, que é o serviço que está dentro da Azure, que é o serviço que também dá base para o ChatGPT, e vai utilizar também a inteligência de mercado, né, dos especialistas aí do Brevan Howard para esse desenvolvimento. E serviços de Wallet as a Service da SK Telecom, juntando aí para fazer, né, parte desse kit aí para essa solução para asset management. Eles ainda trouxeram a BCG, né, Boston Consulting Group, que é uma firma de consultoria bastante especializada em mercado financeiro, em projetos de estratégia. Então, estão bem equipados aí para fazer o desenvolvimento, né, e trazer o Aptos Ascend para o mercado. Aí tem no anúncio, o Mo Sheikh fala o seguinte, eu abro aspas aqui: instituições globais requerem níveis superiores de compliance, segurança, confiança, inovação no serviço aos clientes, operação através das fronteiras e também aderir a regulações em todos os níveis. Na colaboração com a SK Telecom, Brevan Howard e Microsoft, o Aptos Ascend vai oferecer para as principais instituições financeiras do mundo, bancos e mercados financeiros avançados, uma plataforma performática, né, alinhada ao compliance, segura e escalável como porta de entrada para as finanças descentralizadas que rodam na Aptos e que vão evoluir ao longo dos anos, fecha aspas. Eu achei muito bacana essa iniciativa, afinal de contas, a gente está falando aí, né, de uma internet extremamente financializada, né, dentro de Web3, não podemos ignorar essa realidade. Acho só curioso que o mesmo laboratório que desenvolve o protocolo passe a desenvolver aplicações em cima desse protocolo focada em comercialização, né, em ter um modelo de receita diferente da receita do protocolo. Não estou aqui julgando, só acho curioso que isso seja também parte do foco da Aptos Labs, né? E gostaria de ver quantos mais potenciais projetos como esse vêm para a Aptos, sabendo que com um kit desse é possível construir em cima dessa blockchain, quantos deixam de vir para a Aptos, porque veem nisso como se fosse a plataforma, né, de DeFi canônica, olhando institucionais. Vai ser interessante essa discussão e entender como isso evolui ao longo do tempo. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. Essa semana, esse final de semana, melhor dizendo, aconteceu o famoso Bitcoin Halving, que é quando a emissão de novas bitcoins cai pela metade, levando aí, né, a recompensa de blocos criados na blockchain do Bitcoin para 3.125 bitcoins por bloco. Houve também um crescimento completamente fora da curva em relação às taxas de transação, porque nesse momento estão sendo minerados, né, os satoshis históricos, né, desse momento histórico do Bitcoin, e também pelo lançamento da nova meme coin dentro do protocolo do Bitcoin chamada Runes. O Banco do Brasil recebeu aprovação para vender cotas do seu fundo de cripto para os clientes de varejo, cotas começando a um centavo de real. Também saiu um novo paper sobre as CBDCs de varejo pela UCL, University College of London. A Amex Ventures está bancando o financiamento da plataforma de fidelidade Web3 chamada SuperLogic, num round de 7,6 milhões de dólares. A Autoridade Monetária de Hong Kong ofereceu para o mercado uma guia, né, uma orientação sobre a utilização de blockchains públicas para bancos e entidades financeiras que podem utilizar as redes públicas, mas com algumas limitações. Bastante interessante, vale a pena acompanhar o que vem por aí em Hong Kong. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, BlockDrops Podcast. No Twitter, BlockDrops Pod. BlockDrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no Icolab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Brian de Souza, Tomás Oaste, Victoria Thompson, Paul Brody, Mo Scheik e Lug Tillier. Não se esqueça de deixar as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.